nos Ares da Cultura. Conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte. Seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos Shi e falo aqui no estúdio de Pequim. Foi realizado nos dias 25 e 26 de novembro no Instituto Politécnico de Macau, IPM, o 6º concurso de debate em língua portuguesa para instituições de ensino superior da China e da Ásia. Este ano, o evento foi realizado em associação do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior do Governo de Macau. A minha colega Flor Pera foi cobrir o concurso. Acompanhe a nossa reportagem.
Nos Ares da Cultura. Uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, sociedade, tradições e muito mais sobre o incrível mundo da cultura.
Após 5 edições de sucesso anteriores, o concurso deste ano passou a ter algumas alterações em dimensão e em organização. O diretor do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa, do IPM, professor Dr. Carlos André, apresentou essas novidades no seu discurso de boas-vindas.
Após 5 anos de sessões, sempre com claro sucesso, a edição de 2015 é marcada por algumas alterações que nós devemos destacar. Primeiro, a participação mais ativa do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, GAES, é uma participação muito maior. Todas as responsabilidades de organização são partilhadas pelo GAES. O IPM agradece, por isso, ao GAES todo o seu apoio. Segundo, a organização passou a ser do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa do IPM e não já da Escola Superior de Línguas e Tradução. É uma mudança que acontece por razões de transparência e de isenção. Não fazia sentido que a Escola Superior de Línguas e Tradução, que participa no concurso com uma equipa, tivesse a responsabilidade da organização. O Centro de Língua Portuguesa, além de ter a responsabilidade do diálogo com as instituições de ensino superior do interior da China e da Ásia, no que respeita ao português, não tem equipas a competir no concurso. Por isso, é mais transparente e justo que seja ele a organizá-lo, porque está apenas de um dos lados. Terceiro, o número de equipas aumentou muito. Este ano há 6 equipas do interior da China, ou seja, mais, claramente mais do que de Macau. E há 2 equipas de fora da República Popular da China, uma do Japão e outra do Vietnã. Isto dá ao concurso uma dimensão que nunca antes tinha tido. Todas estas modificações levam a um concurso mais exigente do ponto de vista da organização e mais participado. Estamos certos de que isso contribuirá ainda mais para a sua afirmação e para a afirmação da sua qualidade e do seu interesse.
Tal como referido nas palavras do Dr. Carlos André, no total, há 11 equipes que participaram do concurso de debate este ano. Elas são Universidade de Estudos Internacionais de Shanghai, Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing, Universidade de Estudos Internacionais de Beijing, Universidade de Estudos Internacionais de Sichuan, Universidade de Estudos Estrangeiros de Guangdong, Universidade de Línguas Estrangeiras de Jilin Huaqiao, Universidade de Hanoi, da Vietnã, Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio, do Japão, também Universidade de Macau, Universidade de Ciências e Tecnologias de Macau e Instituto Politécnico de Macau. Após as provas eliminatórias, o júri escolheu 4 equipes para a fase final realizada no dia 26. São 2 do continente chinês, Universidade de Estudos Internacionais de Shanghai e a Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing, e 2 de Macau, Universidade de Macau e Instituto Politécnico de Macau. Cada equipe conta com 3 alunos. Na fase final, o concurso dividiu-se em 2 partes. A primeira foi o discurso improvisado com base em imagens que foram projetadas. E a segunda foi a fase mais competitiva, em que as equipes, duas a favor e duas contra, debateram livremente em torno de um tema escolhido pela organizadora. O lançamento do tema foi muito interessante. É através de um vídeo.
Ó, preto, é no meu país que tens que andar com gente, aqui não é África. O quê? Não achas bem? Volta para a tua terra! Aproveita, olha os brasileiros, os chamutas e os chinocas!
Na rua, quando um homem branco estava gritando maldições a um homem negro que acidentalmente acertá-lo, de repente foi batido por um carro. Quando acordou no hospital, o branco viu o mesmo preto. Foi ele que salvou a vida dele. Assim saiu o tema do debate. O preconceito resulta do desconhecimento do outro. Realmente foi um tema que vale a pena para as pessoas pensarem e discutirem profundamente, especialmente no contexto internacional de hoje. Agora vamos ouvir as palavras maravilhosas dos alunos.
A equipa 6 quer dizer qualquer coisa a este propósito.
Ainda em resposta ao argumento do grupo 4, eu queria salientar que nós nunca negamos o conhecimento, a importância do conhecimento das outras culturas no processo de eliminar o preconceito, mas infelizmente e concordamos convosco em relação a essa importância do conhecimento das outras culturas nesse processo, mas infelizmente vocês exageraram muito essa importância do desconhecimento, porque podemos ver um exemplo que é muito próximo, que é muito recente, no caso do atentado, do ataque terrorista em Paris. Todos nós sabemos que entre o mundo islâmico e o mundo ocidental, quer dizer, a Europa, esses contactos entre a cultura católica e cultura islâmica, esses contactos já têm permanecido há longos, há vários séculos, mas hoje ainda estão a existir, ou seja, cada vez mais forte este preconceito. Então, vocês como é que podem explicar este ataque, estes preconceitos, depois de terem muito bem conhecido as culturas uma à outra? Obrigada.
Há uma pergunta direta para a equipa 4, que de certo quer responder. Muito bem, Lívia.
Para responder diretamente ao grupo 6, queríamos dizer que foi mesmo o desconhecimento das outras culturas que o ISIS realizou aquele ataque terrorista em Paris, porque elas, na cultura delas, elas rejeitam as outras culturas, sim, e assim resulta o preconceito dela.
Sim, desde muito pequenino, os meninos são obrigados a receber as ideias de que nós somos os únicos, nós somos os melhores, e eles foram impedidos a receber as outras culturas. É mesmo por causa disso que causou o desconhecimento deles para o mundo fora, e assim causou o preconceito e, ao fim, o ataque terrorista.
Muito bem, chama a atenção da equipa 7 para também tomar posição. No debate. A equipa 10 tinha pedido a palavra.
Obrigada. E voltamos para a questão do refugiado, da comunidade islâmica na Europeia. Achamos que o preconceito não existe por causa do desconhecimento, mas já antes do ISIS, as comunidades islâmicas já existem na França, na Europeia, há muitos anos. Mas eles ainda não se integraram muito bem. Por causa disso, é porque? Por causa da atitude, por causa do sentimento, do pensamento das pessoas. Porque os brancos, eles não. Eles acham uma superioridade das nossas. Das culturas delas.
e por causa da divulgação por média, por a globalização, ela por um nível muito alto da nossa da cultura dela, da democracia, da igualdade, e mesmo isso não aplica-se em outros países. E por causa deste pensamento
que de o tempo está a esgotar-se
da sua realidade, e também por causa do medo dos das comunidades islâmicas, porque eles já são maltratados, eles são menos poderosos, então eles não realmente querem integrar-se
muito bem com a comunidade. E fica forte.
Finalmente, a equipe da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim ganhou o primeiro lugar no concurso. A professora da universidade, Zhang Xiaofei, disse que estava satisfeita com o comportamento das três alunas. Ela ainda avaliou que o concurso de debate ajuda a promover o ensino de língua portuguesa.
Este é o sexto debate organizado pelo Instituto Politécnico de Macau, a Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing participa de todas as edições anteriores?
Sim, participamos desde a primeira edição até esta nova sexta, como todos sabem, e nós ganhamos já três vezes.
Como acha o comportamento dos seus alunos de hoje?
Acho que eles fizeram o maior esforço e penso que eles hoje realmente debateram muito bem, porque o tema não era muito fácil, como se vê. Então, eles já fizeram o melhor, eu acho.
E elas prepararam muito tempo para o debate de hoje?
Sim. Desde recebemos o convite do IBM, nós já começamos a preparar. Primeiro, nós fazemos um pré-concurso entre os colegas que tinham interesse neste concurso e depois selecionamos as três melhores. E como o IBM nos mandou três temas para preparar, nós organizamos uma ou duas vezes de combate em relação a cada tema e todos os professores estavam a apoiar e outros colegas também formaram uma equipa a imitar este concurso com elas. Por isso elas treinaram bastante bem e elas andam a recolher muitos materiais e penso que os materiais são bem recolhidos porque hoje elas utilizaram muito.
Como acha esse tipo de intercâmbio entre outras universidades que têm curso de língua portuguesa, esse tipo de ações?
Na verdade, gostamos muito desta atividade, porque todos sabem que hoje em dia na China há cada vez mais instituições de ensino superior que estão a abrir cursos em português e nós, de facto, não temos realmente uma oportunidade de contactar com muitas destas instituições e através dessas atividades nós conseguimos sempre fazer amigos e partilhar as nossas experiências e também podemos ver que os outros colegas também estão a esforçar-se muito para desenvolver o ensino de português na toda a China. E nós, como fazemos uma parte, nós gostávamos muito de ter esta oportunidade de comunicar com os outros e aprender também com os outros.
As três alunas também ficam contentes e satisfeitas com o resultado. A seguir, vamos ouvir como elas avaliam seus comportamentos no concurso.
Sim, eu sou Graça. Meu nome chinês é Guo Yangzi.
Chamo-me Vitória e o meu nome chinês é Xiang Xuan.
Sou a Qu Yuwen, Cristina.
Temos muitas expectativas e esforçamos muito para obter o resultado de hoje. E acho que o resultado, nós merecemos o resultado, sim.
Na verdade, para mim, hoje o meu comportamento já não é muito satisfeito para mim, mas eu também fiquei feliz, fiquei contente, satisfeita com este resultado e vamos esforçar-nos mais. E os outros também têm se comportado muito bem. E também elas, temos muita coisa para aprender com elas.
Acho que na verdade é um reencontro com alguns amigos velhos, porque alguns amigos das outras equipas nós já conhecemos antes. Por isso acho que é também um encontro de amizade.
Achamos que o processo de fazer um debate precisa muito da competência de raciocinar. Este processo é muito importante para os alunos de quarto ano do estudo de português, porque nós quase chegamos à hora para partir para os trabalhos e não chega os conteúdos de materiais, mas também os práticos, como fazer discursos ao público, fazer debates com os outros rivais ou colegas, etc.
Sim, para mim, o que nós ganhamos mais não é exatamente neste concurso, mas é neste processo de preparação, quer na prática da oralidade, quer no conhecimento de muitas áreas, tais como a ecologia e o conhecimento das outras culturas, etc. Por isso, acho que esta é uma maneira muito boa para elevarmos de todos os níveis.
E acho que eu também tenho muito sucesso no espírito da equipa. Eu sei que a minha própria performance não é tão perfeita, mas eu tenho sempre uma sensação de segurança, porque eu sei que eu tenho companheiros tão bons.
O diretor do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa do IPM, professor Dr. Carlos Entré, elogiou a capacidade dos alunos e disse que irá continuar organizando mais atividades para promover o intercâmbio entre as universidades de ensino de língua portuguesa.
O nível destas quatro equipas que vimos hoje em palco é um nível bastante elevado. A capacidade de pensar é uma capacidade muito bem afirmada e sob pressão e inopinadamente e de improviso, e portanto parece-me que representa bem o nível de ensino de português que nós temos neste momento na China. Vamos repetir isto nos outros anos, o IPM quer fazê-lo, o GAES quer fazê-lo, e portanto vamos continuar esta atividade, e nós vamos fazer o mesmo com o concurso de declamação de poesia, aumentar o número de participantes e, portanto, aumentar o número de universidades participantes e aumentar esta interação com toda a região da Ásia-Pacífico. Assim nós possamos, vamos levar por diante esse projeto.
Nos Ares da Cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, sociedade, tradições e muito mais sobre o incrível mundo da cultura.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.